Senhor Presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, nesse último dia, senhora Presidenta, o governo do Rio Grande do Sul fez uma série de comemorações pelos 50 anos da campanha da legalidade, liderada naquela época pelo jovem governador gaúcho Leonel Brizola. Faz exatamente 50 anos disso. E o Partido Democrata Trabalhista aproveitou, como partido que tem origem no Brizola, sendo Eurípides, para fazer o 5º Congresso. E nesse 5º Congresso nós tivemos uma discussão que, a meu ver, vale a pena repercutir aqui. A primeira é lembrar que a legalidade que ficou visível foi a legalidade da defesa da Constituição, que desse posse ao vice-presidente eleito João Goulart. Mas o que eu insisti na minha fala é que tinha outro aspecto da legalidade que a gente esquece. A legalidade visava não apenas dar posse a um presidente eleito, mas também continuar as tarefas propostas de reformas que o Brasil precisava. Então, a legalidade tinha duas visões. A legalidade do gesto de resistência contra o golpe militar que estava sendo trabalhado, e foi a única vez na história do Brasil em que um movimento civil conseguiu se impor resistindo a um golpe militar. Mas eu desejei, provoquei um debate, não para esse lado, mas para o outro lado. O que é que a gente não fez na busca da legalidade do ponto de vista social, do ponto de vista econômico? Naquela época, fazia parte da legalidade, por exemplo, termos o Paulo Freire continuando um trabalho pela erradicação do analfabetismo. E isso não se fez. Para você ter uma ideia, hoje, 50 anos depois, o número absoluto de analfabetos no Brasil é maior do que era em 1961. Pouca gente sabe disso. Pouca gente olha essas contas. No meu caso, é uma obrigação. A percentagem de analfabetos em proporção da população em geral caiu, mas o número absoluto não caiu. Isso é uma vergonha, isso é uma ilegalidade do ponto de vista ético, porque não é possível que não percebamos a falta de ética de uma população, de uma sociedade, de uma nação, que é a 7ª economia do mundo, ter uma das maiores populações de adultos analfabetos. A legalidade não foi vitoriosa nesse aspecto. Fazia parte da legalidade, sim, o início de uma reorientação da economia, de tal maneira que a gente pudesse sair das amarras criadas em 1930, e aí o presidente Collor, aqui presente, teve um papel nesse sentido já no seu governo, algumas décadas depois, sair daquelas amarras de 1930, do protecionismo exagerado, e iniciar uma marcha para uma economia mais competitiva no mundo inteiro. E essa legalidade nós não estamos completando hoje, porque mudou a definição da competitividade. Naquela época era a competitividade dos preços, agora é a competitividade do produto novo que ganha mercado. E nós estamos ficando para trás nisso. Nós somos um país que tem uma capacidade baixíssima de competir no mundo no que se refere a novos produtos. Nós conseguimos concorrer ainda no que se refere aos preços, apesar de que o custo do Brasil, as estradas que não funcionam, os portos que não funcionam, a falta de vias férreas, tudo isso faz com que a nossa soja e outros produtos tenham dificuldades de serem exportados a um preço baixo. Mesmo assim, a gente consegue competitividade, mas para produzir soja, não para produzir iPads, não para produzir novos tipos de telefones celulares, não para colocar satélites, que perdemos a capacidade de fazer isso. A legalidade da modernização econômica, da inovação, não foi cumprida. Não foi cumprida também a legalidade naquela época da reforma agrária. Claro que hoje temos que ver de outra maneira. Naquele tempo, os latifúndios eram improdutivos. Hoje a gente pode até dizer que muitos dos latifúndios são produtivos e eficientes. Não é aí que se faz reforma agrária. Mas ainda temos uma população de sem terra que vem para as cidades por falta de apoio e da garantia de uma terra para ali produzirem. E temos também, embora isso seja muito provocador para diversas pessoas, a não complementação da legalidade, do ponto de vista ético, eu falo, no que se refere àqueles assentados produzirem, em vez de ficarem apenas recebendo assistência permanente. Nós não completamos a legalidade. Nós temos a ilegalidade ainda, não completamos a legalidade na maneira de fazer combinar bem o sistema financeiro e o sistema produtivo. 50 anos depois, nós temos um sistema financeiro, inclusive, sólido do ponto de vista da comparação com o resto do mundo, senador Crivella. Mas ainda não conseguimos casar perfeitamente o sistema financeiro com o sistema produtivo, de tal maneira que o sistema financeiro seja capaz de arrecadar recursos para dinamizar a economia. Hoje, ele é capaz até de arrecadar recursos para financiar o consumo, não a produção. Na produção, nós temos uma poupança baixíssima nos investimentos. Nosso sistema financeiro, ele existe hoje para financiar o consumo. Não tem futuro um sistema financeiro baseado no financiamento do consumo em vez do financiamento da produção. Nós não completamos a legalidade do ponto de vista do casamento do sistema financeiro com o sistema produtivo. Por isso, e eu não quero tomar muito tempo, quero dar uma parte ao senador Crivella, nessa reunião do PDT, sintonizado com as comemorações dos 50 anos da legalidade, evento organizado pelo senador Tasso Genro, em função dos 50 anos do gesto do Leonel Brizola, eu fiz questão de debater, e debatemos bastante, a necessidade de continuarmos a luta pela legalidade. Do ponto de vista metafórico, talvez. Não a legalidade da Constituição, mas a legalidade de um novo Brasil. Um Brasil que erradica o analfabetismo como a gente queria naquela época. A gente, não nós, que não estávamos ativos. Eu digo a gente, o Brasil. A revolução na educação como uma condição necessária da legalidade plena nesse país, porque naquela época se acreditava na igualdade plena. Socialismo dizia isso. Hoje a gente sabe que a igualdade plena é antilibertária. Mas duas coisas, senador Crivella, têm que ser iguais para termos decência. A igualdade no acesso aos serviços de saúde e a igualdade no acesso aos serviços educacionais. Não faz mal roupa diferente, renda diferente, conta bancária diferente, carro diferente, andar de ônibus ou de carro. Isso é desigualdade. Mas saúde e educação não é desigualdade, é imoralidade se não for acesso aos mesmos serviços. É imoral uma pessoa morrer antes ou depois por falta de dinheiro. É imoral uma pessoa estudar mais ou menos por falta de dinheiro. Não é imoral uma pessoa ter uma roupa bonita e outra não ter. Isso é desigual. Essa é a legalidade que o Brasil ainda precisa. Essa é a legalidade que, de uma maneira ou de outra, estava na cabeça daqueles que, ao lado de Leonel Brizola, deram o grito para que não passasse a interrupção do sistema democrático que a Constituição previa da posse do vice-presidente diante da renúncia do presidente. Aquela legalidade foi vitoriosa, embora só tenha durado 3 anos e houve a interrupção outra vez. Embora tenha sido necessário o gesto de conciliação de João Goulart para aceitar o parlamentarismo, perdendo parte do seu poder, mas em nome de viabilizar a continuidade constitucional. Aquela legalidade do grito, no bom sentido, obviamente, foi feita. Falta completarmos a legalidade que se espera até hoje, a legalidade de um sistema nacional soberano e decente nas relações sociais. Esse seria, não foi, o meu pronunciamento, porque eu gostaria de dar a palavra ao senador Crivella, se a presidenta me permite.
Senhor senador, é sempre bom ouvir o discurso de Vossa Excelência. Quando fala sobre legalidade, quando fala sobre educação, hoje nós vivemos numa democracia coligada com o capitalismo. Hoje se vence eleições desde que o público majoritário consuma. O consumismo acaba gerando mais desigualdade. As pessoas consomem, acabam mandando recursos para aqueles que têm os meios de produção, aumenta a desigualdade. O aumento da desigualdade causa apatia na vida pública, na vida política. Nós ficamos todos sujeitos a uma coisa só, ao lucro. As pressões do capital nessa casa fazem com que a sociedade brasileira caminhe como caminhou a americana. Desregulamentaram todo o sistema bancário e hoje estão vendo essa crise. Vossa Excelência me faz lembrar na sua pregação a Bíblia. A Bíblia. O consumo, as coisas materiais, elas exercem algum fascínio antes de chegar às mãos. Depois se tornam frustrações. A sabedoria não. O conhecimento não. A participação na vida política, o poder de decidir, o ser de ser cidadão, eu acho que esse era o grande grito da legalidade, isso satisfaz. Isso não deixa as pessoas irem para as drogas, para o crime, para o vazio, para a depressão, para todos esses sintomas que hoje nós vemos nos Estados Unidos, onde se procurou a igualdade através do consumo. Como Vossa Excelência bem diz, é impossível nós chegarmos à justiça. Eu não quero tomar mais o tempo de Vossa Excelência, mas é bom nós lembrarmos disso. Que sociedade teremos no futuro quando nessa casa quem faz a pauta é o capital, quando nós votamos sempre pelos interesses do lucro, quando nós postergamos reformas como essa que Vossa Excelência fala da saúde e também da educação e liberamos bilhões e bilhões via BNDES Par para criar grandes grupos econômicos, sabendo que o que nos dará a vitória na eleição é o consumo do povo. Agora, esse consumo aumenta a desigualdade e faz com que a apatia tire a nossa garantia de uma democracia no futuro ligada à justiça e que supere os erros do capitalismo pela participação popular, pela cultura, pela cidadania. Obrigado, senador.
Eu que agradeço e quero começar agradecendo, senador, a promoção que o senhor fez da minha fala. Porque como professor dizem que eu dou aula, como senador que eu faço discurso. O senhor disse que eu fiz uma pré-leção, uma pregação. Pregação é muito superior a discurso ou a aula. Eu lhe agradeço muito. E quero dizer que, na verdade, o que nós temos é que compor um sistema social tal que a economia possa ter capitalismo sem nenhum problema. Capitalismo definido como propriedade privada, como leis do mercado. Não tem problema, desde que o Estado saiba, através da política fiscal, da política orçamentária, garantir a todos as três coisas que, se não forem para todos, é imoralidade: a educação, a saúde e o meio ambiente, quando a gente analisa entre gerações. Essas três coisas sendo garantidas para todos, o resto são pequenos ajustes e desajustes sociais que a gente pode corrigir sem grande dificuldade e sem vergonha. Agora, educação, saúde e meio ambiente faz parte da vergonha quando a gente não faz o dever de casa. E nesses 50 anos, é lamentável, claro, vamos deixar o meio ambiente de lado, porque isso é um fenômeno recente, nos últimos 20, 25 anos, mas no resto, a gente não fez ainda o dever de casa. Brizola fez a parte dele, mas nós ainda não completamos a nossa parte. Vamos comemorar os 50 anos passados, olhando os próximos 50, e dizendo, vamos completar a legalidade. Vamos fazer uma legalidade plena nesse país, construindo um sistema social ético e uma economia eficiente. Duas coisas que a gente pode perfeitamente combinar. Muito obrigado, senhor presidente. Era essa a comunicação que eu queria fazer.